FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
Reconstruir a luz para os que nunca mais a verão. A luz que nasce deles, asilada luz, permanecente no sótão da visão. Desaparecida, riscada. É o roteiro reconstituído dessa morte, não de todo vivida, porque volta inconclusa a aparecer, a vigiar a vida de longe.
Amiga.
gente, um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura o nosso Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Chico Aafa, Francisco Aafa, que cantor, meu Deus do céu, que intérprete. Este deficiente visual que gravou algumas coisas de Elomar. E hoje a gente aparta duas, mas a gente tem outra. Mas a gente sempre recorda também o Arrumação com ele, que é muito bonito. Mas como já tocamos aqui não faz tanto tempo, eu achei legal trazer essas outras duas. Excelência pro Amor Retirante, do Elomar. Ele entendeu de uma maneira muito bonita o Elomar. Este ceguinho... Tem essa também, né? O Ceguinho Cantor. Daqui a pouco a gente vai ouvir uma música que se chama Ceguinho Cantor. Mas o Ceguinho, a Ceguinha, como se ouve? Como se ouviu? Talvez menos agora. Com todo o cuidado, em boa hora e... Boa hora não, porque é tarde, né? Demorou, como diz a gurizada. O cuidado que eu quero dizer na linguagem. Com esse tipo de... categorização e a carga que tem. Lá em 61, o decreto determinava um Dia Nacional do Cego, 13 de dezembro. Jânio Quadros, imagina, pouco tempo que ele teve ali. E hoje, então, na verdade, eu não fui ver o texto específico do decreto e não sei. Se era cego a palavra no texto do decreto, mas era assim que se dizia até muito pouco tempo atrás. Agora, 13 de dezembro, Dia Nacional do Deficiente Visual, ou da Deficiência Visual também, da pessoa com deficiência visual. E em função de alguns personagens interessantes como o Chico Aafa, pô, seriam tantos outros, né? Mas para dar uns exemplos bonitos do sul da terra, mas também em função de como e quanto se tematiza a deficiência visual na nossa canção popular, na nossa poesia, a gente tem um pouco este tema como eixo hoje, ao lado de algumas figuras fundamentais. Hoje, que é o dia em que se comemora, porque comemorar não é fazer festa, necessariamente, comemorar literalmente é recordar juntos, comemorar, mas é claro, a gente tem que respeitar o uso que a palavra tem, e comemoração soa algo positivo que nesse caso é impossível. Hoje é o dia em que, olhando para o nosso passado, não se pode cegar, não se pode deixar de ver o abjeto dia em que se deu a escuridão, o ato institucional número 5, 13 de dezembro de 68. Esse não foi dado à luz, esse foi dado à escuridão. Então, a gente não deixa de recordar isso, trazendo um trecho de poesia de uma chilena contemporânea, Eugenia Brito, falando sobre, essa é uma das poesias que surgiram na época dos 50 anos do golpe chileno, e a Eugenia Brito, na nossa Ó de Casa, dizia: reconstruir a luz para os que nunca mais haverão, a luz que nasce deles, etc, etc. Ela está falando dos desaparecidos, ela está falando dos mortos, ela está falando, usando a metáfora da luz, e ela nos vem muito ao caso, já que a gente está falando da deficiência visual. E ao mesmo tempo, apenas nesta entrada de programa, apenas nesse momento, a gente recorda o asqueroso, inaceitável, irrepetível ato institucional número 5. E a gente segue viagem com algumas figuras super importantes da data de hoje. Uma delas, o nosso querido Barbosa Lessa. Luiz Carlos Barbosa Lessa. Eu sempre que pensar no Lessa, eu vou pensar na frase do Simões Lopes Neto, o velho Lessa era assimzinho. Lá no Deve um Queijo, no conto dos gauchescos. Eu associava de imediato ao Lessa porque eu o conhecia, ele era amigo da minha família. Pra mim, ele era velho. Hoje eu vejo que quando eu o conheci, ele não era velho, mas pra mim, eu o tinha como velho. E ele era miudinho. Ele era bem miudinho. Ele era assimzinho. O velho Lessa era assimzinho. Nunca deixo de lembrar disso. Aquela associação que vem grudada, vem colada, vem carrapichada no cabelo da memória. Tá? Sabe o carrapicho no cabelo? Pode ser no... Bom, aí eu teria que confessar que a gente fazia isso como trote no colégio. Eu não tô a fim de falar nisso. Esses bullying terríveis que a gente fez, a gente se arrepende e não conta depois. Conta muito de vez em quando. Mas a gente vê, por exemplo, a cola de um cavalo cheia de carrapicho, então sabe como é difícil de se tirar. E o Lessa também me faz lembrar todos nós, alguns temas que são de antologia. Mesmo que o cara tenha feito muita coisa, ele fez algumas que são absolutamente básicas, fundadoras do que a gente possa chamar de cultura rio-grandense de muito tempo pra cá. E o Lessa nasceu em 13 de dezembro de 29. O outro cara que a gente ouve em seguida, a gente não vai ouvir a voz dele. A gente o ouve agora como autor. Também nasceu em 13 de dezembro, mas no 13 de dezembro de 1912, bem mais velho, portanto, e aqui ele nos traz algo que nos aproxima daquela temática, a sorte é cega. Quem é? Já vamos dizer, solta lá.
Bocos, matumba, bate caspa, rodinhando casca, debulhando do feijão na eira.
Olha o barulho desses cascos, descascando as cascas, descascando do feijão na eira.
A eira é redonda, a eira é um curral.
Por isso os cavalos toteando, agoteando, por mais que eles andem, não saem do lugar.
Minha sina é que nem uma eira malvada, mas eu não fiz nada pra ter essa vida. Pra ver pisoteados os sonhos sonhados na trilha perdida. E tanto andar e não sair de um só lugar. E olhar o chão e só restar a ilusão.
Segue na sina desses cascos, descascando as cascas, descascando da ilusão na era. Segue na sina desses cascos, descascando as cascas, descascando da ilusão na era. Segue na sina desses cascos, descascando as cascas, descascando da ilusão.
Volcos, matumba, bate casco, arrodilhando casca, debulhando do feijão na eira.
Olha o barulho desses cascos, descascando as cascas, descascando do feijão na eira.
A eira é redonda, a eira é um curral.
Por isso os cavalos todinho, rodeando, por mais que eles andem, não sai de lugar.
Minha sina é que nem uma era malvada, mas eu não fiz nada pra ter essa vida. Pra ver pisoteados os sonhos sonhados na trilha perdida. E tanto andar e não sair de um só lugar. De olhar o chão e só restar a ilusão.
Segue na sina desses cascos, descascando as cascas, descascando da ilusão na era. Segue na sina desses cascos, descascando as cascas, descascando da ilusão na era. Segue na sina desses cascos, descascando as cascas, descascando da ilusão na era. Segue na sina desses cascos, descascando as cascas, descascando da ilusão na era. Segue na sina desses cascos, descascando as cascas, descascando da ilusão na era.
13 horas e 16 minutos.
Meu amor, quando eu te vejo, fico a suspirar. O que é que tu não vê que eu vivo a te esperar? Meu amor, quando eu te vejo, sempre a cantar, passa
Bonito, bonito shot com a levada. Com a levada nordestina. É uma acentuação diferente do shot. É shot, mas não é igual ao shot gaúcho. A sorte é cega. Então aí, começando um pouco a questão da cegueira ou da deficiência visual como metáfora, né? A sorte é cega, Luiz Gonzaga, quem cantava, claro, era a Elba, e o Luiz Gonzaga é o cara que nasceu nesta data em 1912. E antes disso, a cantiga de Era com o Geraldo Príncipe, que surpreende por uma letra um pouco diferente, mas também, diferente do quê? Da Estelinha Egg, da magnífica interpretação do Marcelo Delacroix, do que eu tenho de caseiro de casa, porque o meu tio era amigo dele, gravou isso, conhecia uma letra original, enfim, essas coisas antigas e clássicas costumam oferecer esse tipo de intriga. Mas o que é interessante é o Príncipe também, se essa canção já tem muita coisa de norte em relação ao Rio Grande do Sul, parece uma sonoridade que estivesse ao norte do Rio Grande do Sul, na interpretação do Geraldo Príncipe mais ainda. Não sei se vocês concordam comigo. Não quero deixar solteira aquela informação, aquele comentário de antes sobre o decreto de 61. O decreto é enxuto, uma barbaridade. Ele diz assim: considerando a necessidade de incentivar o princípio de solidariedade humana, decreta, artigo único, fica instituído o Dia do Cego, que será comemorado todos os anos a 13 de dezembro. Então, claro, estamos falando de 63 anos atrás e do uso desse tipo de nomenclatura, de definição. Quando eu falei em ceguinho, tem essa coisa curiosíssima, né, do falar popular, que eu jamais negaria o que existe de preconceituoso, de excludente nesse diminutivo, mas também gosto de observar que o diminutivo é uma tentativa de amainar o que quer que seja. Ele é mais preconceituoso, talvez, pelo eufemismo do que por uma exclusão propriamente dita. Por dizer que aquela pessoa não chega a ser uma pessoa completa ou inteira, que é uma pessoa diminuída. E aí vocês vão dizer: mas Demétrio, cadê teu lugar de fala para comentar isso? Eu sou gordinho. A vida inteira eu ouvi se referir a gordos e gordas, obesos e obesas, como gordinhos e gordinhas. Né? Inclusive, também era eufemístico se referir aos obesos e obesas em geral como as gordinhas. Porque isso, primeiro, o diminutivo afetivo sempre tenta tapear um pouco a coisa. Ou quem é do tempo do cheque, gurizada muito nova, não. Quem é que não ouviu dizer: não, pode me dar um chequezinho para 30 dias? Porque ninguém quer dar um cheque. Um cheque é ruim, vão tirar tua grana. Então, um chequezinho. Quem sabe eu mordo e assopro quando eu digo um chequezinho, né? Então, essa coisa do diminutivo pro gordo também tinha uma coisa machista, porque quem se preocupa com a silhueta, quem se preocupa com o estado físico, com a aparência física, é mulher. O homem não tem nada com isso, não é coisa de homem. Tanto é que um cara extremamente obeso fazia uma propaganda de televisão em que ele observava se as mulheres eram gordas ou magras. Uma propaganda bem gauchesca, vocês vão lembrar disso. E o cara era enorme de gordo. Então, eu, quando era adolescente, um pouco mais do que isso, eu dizia: qualquer hora eu vou dar uma entrevista, botar uma foto minha e uma legenda assim: Demétrio, dois pontos, abre aspas, eu sou uma gordinha. Porque pro tratamento da mídia, eu era assim, uma gordinha. Então, essa coisa do ceguinho, do gordinho, do não sei o quê, tem todo sentido, mas tem esse sentido eufemístico de quem às vezes não tem recurso linguístico para fazer essa atenuação com um pouco mais de desenvolvimento, de sofisticação, né? São muitos os exemplos, o chequezinho é um bom exemplo, mas agora me vem à cabeça vários outros, não vamos nos estender nisso. Mas como se falou em ceguinho e ceguinha? E talvez ainda se fale. Ver o Luiz Cernuda, poeta espanhol, nos traz Eu Vim Para Ver, he venido para ver. Não está muito fácil ouvir, entender esse espanhol do Luis Cernuda, mas eu quis trazer na voz dele porque está belíssimo, he venido para ver. Em seguida disso, para contradizer um pouco, a Jamila Cafrune, numa coisa bem açucarada, melosa e quase brega, cantando No Quiero Ver El Sol, No Quiero Ver El Sol. E depois, eu prometi, Cieguito Cantor. Solta lá.
He venido para ver semblantes amables como viejas escobas. He venido para ver las sombras que desde lejos me sonríen. He venido para ver los muros, en el suelo o en pie indistintamente. He venido para ver las cosas soñolientas por aquí. He venido para ver los mares dormidos en cestillo italiano. He venido para ver las puertas, el trabajo, los tejados, las virtudes de color amarillo ya caduco. He venido para ver la muerte y su graciosa red de cazar mariposas. He venido para esperarte con los brazos un tanto en el aire. He venido, no sé por qué. Un día abrí los ojos. He venido. Por ello quiero saludar sin insistencia a tantas cosas más que amables. Los amigos de color celeste, los días de color variable, la libertad del color de mis ojos, los niñitos de seda tan clara, los entierros aburridos como piedras, la seguridad, ese insecto que anida en los volantes de la luz. Adiós, dulces amantes invisibles. Siento no haber dormido en vuestros brazos.
Thank you. querido mío, no quiero ver el sol. Ven, querido mío, no quiero ver el
Que bonita versão de Los Salteños do Cieguito Cantor, do Oscar Vargas com Aníbal Sampaio, e que traz essa antiga figura tão brasileira também do cego cantor, do cego improvisador, do cego violeiro, como isso está presente no Nordeste, como isso, bom, enfim, tem explicações que tem a ver com a saída laboral de fazer música para quem passa a ser deficiente visual ou nasce deficiente visual, mas também tem a ver com o desenvolvimento maior de outros sentidos quando se perde algum sentido. Enfim, tudo isso está em questão, está colocado nessa realidade, mas essa realidade é incontestável. A quantidade de referências populares ao cego, à cega, cantores. Cieguito cantor. Antes disso, no Quiero Ver el Sol, eu falei que ia subir a glicemia de todo mundo. É uma rapadura essa música. É o Carlos Forte, interpretado pela Jamila Cafrune, numa daquelas interpretações que ela toma, ou que ela relê, enfim, das interpretações do seu pai, do Jorge Cafrune. E antes de No Quiero Ver el Sol, He Venido Para Ver, que é uma joia de poesia do grande Luiz Cernuda, e que por uma questão qualquer aqui dos assuntos maquinais e maquineiros da tecnologia, a gente perdeu os últimos versos dela. E eu, apesar de ter um burro de um texto para servar a palavra com vocês, eu quero dizer o que que ele estava dizendo nos últimos versos. Porque vocês viram que o Cernuda está dizendo que veio para ver. E ele vai fazendo lindas figuras do ver, da cor dos amigos, da cor das coisas, né? Enfim, e no final ele diz: adeus, doces amantes invisíveis. Sinto não haver dormido em vossos braços. Vim por esses beijos, somente guardai os lábios, caso eu volte. É espetacular, é muito bonito. Bueno, quando eu falo para vocês desse assunto de cegos cantores, de cegos cantadores, mais facilmente a gente ouviria pro norte, talvez se imponha um personagem que é o Cego Aderaldo. O Cego Aderaldo, um cantador emérito e conhecidíssimo e celebradíssimo cearense. A gente já fez uma alusão a ele ao Fundo do Ó de Casa, que era o violonista argentino Agustín Pereira Lucena interpretando do Baden Powell, o Cego Aderaldo. É o que nós vamos ter ao fundo agora de um texto que, eu repito, é um pouco longo, mesmo que eu tenha editado, tirado alguma parte. Depois procurem esse texto, que é uma joia. Estou falando de José Eduardo Agualusa, esse grande angolano, que, escritor, jornalista, enfim, que aniversaria hoje, 64 anos, do jovem José Eduardo Agualusa. E olha só com que deficiente visual ele resolveu compor o seu texto. Divertido, belo, interessante. Vamos ver se vocês acham tudo isso e vamos servar a palavra. Jorge Luiz Borges soube que tinha morrido quando, tendo fechado os olhos para melhor escutar o longínquo rumor da noite crescendo sobre Genebra, começou a ver. Distinguiu primeiro uma luz vermelha, muito intensa, e compreendeu que era o fulgor do sol filtrado pelas suas pálpebras. Abriu os olhos, inclinou o rosto e viu uma fileira de densas sombras verdes. Estava estendido de costas numa plantação de bananeiras. Aquilo deixou-o de mau humor. Bananeiras? Ele sempre imaginara o paraíso como uma enorme biblioteca. Uma sucessão interminável de corredores, escadas e outros corredores, ainda mais escadas e novos corredores, e todos eles com livros, empilhados até ao teto. Percorreu sem cansaço, mas com crescente fastio, a infinita plantação. Era como se andasse em círculos, era como se não andasse. Fazia-lhe falta a cegueira. Cego, o que não vinha tinha mais cores do que aquilo. Além do mistério, claro. Como é que um homem morre na Suíça e ressuscita para a vida eterna entre bananeiras? Borges não gostava da América Latina. A Argentina, como se sabe, é um país europeu, ou quase, que por desgraça faz fronteira com o Brasil, Chile, Uruguai e Paraguai. Para Borges, aquele quase foi sempre um espinho cravado no fundo da alma. Isso e a vizinhança. Os índios ainda ele tolerava. Tinham fornecido bons motivos para a literatura e, além disso, estavam mortos. O pior eram os negros e os mestiços. Gente capaz de transformar o grande drama da vida, meu Deus, numa festa ruidosa. Foi então que a viu. À sua frente, uma mulher flutuava, pálida e nua, sobre as bananeiras. A mulher dormia, com o rosto voltado para o sol e as mãos pousadas sobre os seios, e era belíssima. Mas isso para Borges não tinha grande importância. A especialidade dele foram sempre os tigres. Horrorizado, compreendeu o equívoco. Deus confundira-o com outro escritor latino-americano. Aquele paraíso fora construído, só podia ter sido construído, a pensar em Gabriel García Márquez. Jorge Luiz Borges sentou-se sobre a terra úmida, levantou o braço, colheu uma banana, descascou-a e comeu-a. Pensou em Gabriel García Márquez e voltou a experimentar o intolerável tormento da inveja. Um rumor longínquo da noite. Um dia, o escritor colombiano fechará os olhos e, quando os reabrir, estará deitado de costas sobre o lajedo frio de uma biblioteca. Borges terminou de descascar a banana e comeu-a. Era boa. Era um bom inferno aquele.
Foi quem apaga a cara, compra apaga a cara, pagará. Violeiros do mundo, deem atenção no segundo, pra meu lamento profundo, que hoje decanto e retrato. Um grande vulto do mato, mato de onde não fujo, Aderaldo Ferreira de Araújo, o cego Aderaldo do Crato. Ali nasceu o artista de Ferreira maquinista, que mesmo perdendo a vista, via com o coração. No Pontia de um Bordão, era o jornal do Matuto, analfabeto em culto, orgulho desse meu baião. Ao poeta e trovador dos repentistas lendários, da poesia operário, onde estiver com amor. Do seu admirador, receba estas rimas vagas, como uma espécie de pagas no seu primeiro centenário.
nossa princesinha não parou de caminhar. E o rei endoideceu e na janela do castelo morreu, vendo coisas ao
não sei se o rei endoideceu, eu endoideci escutando esse cara cantar. E talvez vocês tenham visto que ele apareceu nesse programa de revelação de cantores, que apesar de ser de revelação, às vezes vem alguém que já tem trajetória e tal, sobretudo quando se trata do programa para o pessoal a partir de uma determinada idade, chamemos de terceira idade, né? E o Chico Aafa fez um baita de um sucesso. Não sei se foi premiado, não acompanho o programa, mas vi casualmente naquele momento. E, inclusive, eu gosto de chamar aquele programa específico de The Voice. O que é uma bobagem, mas é uma daquelas bobagens que a gente gosta de dizer, né? O The Voice pro pessoal, mas ele é o The Voice. Tá bom, serve. Acalanto, o ceguinho Francisco Aafa. Ceguinho, eu fico me lembrando... Quem não viu, quem não lembra, aqueles jornais de televisão, quando alguém aparecia e dizia assim, agora uma boa notícia para as gordinhas, ou uma propaganda de televisão. E para as gordinhas, ou seja, não poderia ser para um homem gordo, teria que ser para as gordinhas. Eu só voltei a isso porque eu não tinha dado um exemplo que deixasse mais claro para quem for mais novo e não pegou essa maneira de falar. Então era o acalanto do Elomar com Chico Aafa e antes o Luiz Gonzaga homenageando o Cego Aderaldo de uma maneira comovida, né? Se nota que ali tem um, de fato, um admirador, que é a palavra que ele usa. Quem a paca cara compra, paca cara pagará. Quase que eu saí para procurar o Egon Bueno, que não se atrapalha com trava-língua nenhum, que é locutor, se lo sai. Mas saiu aqui, saiu. Esse trava-língua bem nordestino está dentro desta letra. Antes disso, o excelente Luiz Eduardo Agualusa, José Eduardo Agualusa, que não conseguiu escapar ele próprio da armadilha do preconceito. Tá certo, às vezes um charuto é apenas um charuto, dizia o velho Freud. Mas quando ele falou dos países limítrofes com a Argentina, ele não falou na Bolívia. Ele esqueceu a Bolívia. Aí, puxa, atenção Luiz Fernando, meu amigo boliviano e outros bolivianos que ouvem o programa, que negócio é esse? É Paraguai, Chile, Brasil, Uruguai, não sei o que, cadê a Bolívia? Não falou na Bolívia. Tá certo, o cara tá do outro lado do oceano, mas já que ele estava justamente falando sobre as pretensões europeístas do Borges, ficou esquisito ele esquecer a Bolívia. Mas que texto bem lindo, que ideia bem boa, o texto é maior do que esse. Procurem essa história do Borges acordando no paraíso no meio de um bananal. É um negócio muito doido. E com saudade de ser cego. Ah, esse negócio de eu tô vendo aqui não equivale à minha condição de cego, em que eu via mais, via outras coisas e tal. Tem muita coisa nesse texto, como em todo texto de um grande escritor. Aniversário desse cara, Agualusa fazendo 64 anos hoje. Existe uma obra de Natal, a gente sempre pensa no Navidad Nuestra, tão forte, tão importante, mas o Evangelho Criollo, chamado Anse com Tolava e Lobos, é uma obra inteira também, que tem relação com coisas evangélicas e inclusive com passagens evangélicas, eu quero dizer, inclusive com o Natal, é claro, e aqui está o Nascimento. E o Daniel Toro interpreta com os Pucareños e o coro de cegos e orquestra Osvaldo Cardoso Campo, um coro de cegos que faz a parte coral desse tema. Depois disso, a gente ouve o Gordo Ábalos cantando algo do Jupank, que é um clássico nesses assuntos. Para ele que mira sim ver, talvez seja o Borges no Bananal. Solta lá.
Del Hijo y del Espíritu Santo, porque me ha querido tanto, yo le pido, Tata Dios, que no me falte la voz para comenzar este canto.
Al pago de Palestina, con un mensaje de amor, se abrió el taxi del Señor a preguntarle a María si el nombre de Dios quería ser madre del Redentor.
Nació en un hueco de olvido, pudiendo nacer con fama. Fue recostado en la grama porque ni apero tenía. Pudo ser reina su mama, pero fue Mama María.
Iban los pastores para ver si esto era verdad. Un ejército jugar, ya que les canta y murmura. Gloria a Dios en las alturas y al hombre bueno la paz. Después que le Belén convinieron reyes de una estrella conducidos para adorar al Dios nacido en un pesebre de bueyes. Cuando se paró la estrella en la casa del Señor, entraron a gente con pobre de su retorna, que perfume de la roca, con el olor de sabor.
Advertidos en sus sueños, se fueron por otra senda pa' sus tierras de leyenda. Pues Herodes, por temor que le quitara las riendas, quiso matar al Señor.
Mira sin ver, la tierra es tierra no más. Para el que mira sin ver, la tierra es tierra no más. Nada le dice la pampa, ni el arroyo ni el sausal. Nada le dice la pampa, ni el arroyo ni el sausal. pampa es guitarra que tiene un hondo cantar. Pero la pampa es guitarra que tiene un hondo cantar. Hay que escucharla de adentro, donde nace el manantial. Hay que escucharla de adentro, donde nace el manantial. En el silbo de los montes, lecciones toma el zorzal. En el silbo de los montes, lecciones toma el zorzal. El cardo es como un pañuelo, dice adiós y no se va. Y en el silbo de los montes, lecciones toma el zorzal. Campo adentro y cielo limpio, ya que es lindo galopear. Campo adentro y cielo limpio, ya que es lindo galopear. Y sentir que adentro de uno se agranda la inmensidad. Y sentir que adentro de uno se agranda la inmensidad. Un mundo en cada gramilla, adiós es en el cardal. Un mundo en cada gramilla, adiós es en el cardal. Y pensar que para muchos la tierra es tierra no más. Y pensar que para muchos la tierra es tierra no más. Y pensar que para muchos la tierra es tierra no más.
Pensar que para muitos a terra é terra no mas. Alfredo Ábalos cantando para El Que Mira Sin Ver, do Velho Jupanqui. Antes o Nascimento, Daniel Toro e Los Pucareños com coro de cegos e orquestra Osvaldo Cardoso Campo. Sobre o Natal, enfim, Ansi, Tolaba e Lobo são os autores. Não esqueçam que domingo tem Cantos do Sul da Terra na TV, com um balanço do Festival Xisme, com a presença da Cecília 3. Eu sei que vocês vão gostar de ver, eu sei que vocês não olham sem ver. Para El Que Mira Sin Ver, um programa de televisão é um programa de televisão, não, mas o nosso encontro não é isso, aqui no rádio também não é, é muito mais do que isso. Agradeço sempre justamente por esse motivo, e a gente fica com o Lessa, interpretado pelo José Tobias, com esse classicaço Negrinho do Pastoreio, nem que seja só um pedacinho. Até segunda-feira com Cantos do Sul da Terra.
Quero ver a gauchinha a brincar na água da sanga. Quero trotear nas coxinhas, respirando a liberdade que eu perdi naquele dia que me embretei na cidade.
A FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra, com Demétrio Xavier.